Air Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui no estúdio o presidente do Tribunal de Contas do Paraná, doutor Ivan Bonilha, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funciona a fiscalização do uso do dinheiro público feita pelo Tribunal de Contas. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelo telefone 3331-7431 ou pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Ivan, é um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica e ouvintes. É um prazer também poder estar aqui e eventualmente poder responder as perguntas, enfim, de algum modo divulgar o trabalho do Tribunal de Contas, que é, de algum modo, pouco conhecido do público em geral. Então, nós estamos à disposição, com muita alegria e satisfação aqui, para tentar responder as perguntas.
E, doutor Ivan, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, que não estão tão situados ainda com o tema, quais são as principais atribuições do Tribunal de Contas?
O Tribunal de Contas é um tribunal, uma corte, que recebeu pela Constituição Federal a responsabilidade de fiscalizar a correta e boa aplicação do dinheiro público. No caso do Tribunal de Contas do nosso estado do Paraná, essa responsabilidade se estende para sobre o governo do estado, nas suas várias secretarias, nos seus vários órgãos de atuação da gestão pública, assim como para os municípios do estado do Paraná. O tribunal fiscaliza as contas, a correta e boa aplicação do dinheiro público nos 399 municípios. E é bom também lembrar que há uma responsabilidade de fiscalizar todo órgão que receba recursos públicos. Aquele órgão que recebe uma subvenção, um auxílio, enfim, algum tipo de repasse do dinheiro público, o Tribunal de Contas se estende até a gestão desse órgão para acompanhar a correta aplicação desse dinheiro que é de todo o povo.
E, doutor, além de apreciar as contas do governo de estado e das prefeituras municipais, o TCE também faz uma fiscalização por iniciativa própria. Como o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como funciona esse processo?
Você lembrou bem. Nós temos lá um programa que se denomina Programa Anual de Fiscalização, onde o tribunal elege, escolhe, aponta contratos e situações que devam ser objeto de fiscalização e que são escolhidos, primeiro, devido à sua magnitude, grandes gastos, gastos volumosos, por exemplo, na área de informática, na área de terceirização de serviços de advocacia, de contabilidade, enfim, de obras específicas, de projetos de obras específicos, e se debruça com uma equipe competente de técnicos para fiscalizar e perseguir a correta aplicação do dinheiro público.
E, doutor, para os nossos ouvintes entenderem como funciona a estrutura do Tribunal de Contas, o senhor poderia falar um pouco como é composto o Conselho do TCE?
A composição dos Tribunais de Contas, de todos os Tribunais de Contas do país, e não só do Estado do Paraná, mas de todos os outros estados e até do TCU, ela está toda ela especificada, estipulada na Constituição. De modo que, para se alterar a forma de recrutamento, para se alterar a composição do Tribunal de Contas, é necessária uma alteração na Constituição. E a Constituição estabeleceu os Tribunais de Contas dos estados, que é o caso do Paraná, numa composição de 7 membros. 7 membros que são escolhidos do seguinte modo: 5 pela Assembleia Legislativa, 1 dentre componentes participantes do Ministério Público de Contas, são procuradores que atuam no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, e outro que vem de uma carreira chamada carreira de auditores ou conselheiros substitutos, que também compõe o Tribunal de Contas. Então são 7 membros com investidura até os 70 anos, hoje até os 70, né? E com essa tarefa, com essa responsabilidade de decidir num colegiado a respeito da regularidade das contas apresentadas.
Uhum. E, doutor Bonilha, de que forma a população pode acompanhar esse trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas?
É uma boa lembrança que você nos dá a oportunidade. O Tribunal de Contas tem uma página na internet que é feita a manutenção com muito cuidado, com muito esmero, pelo corpo técnico e de jornalistas do tribunal, que é um acesso que você tem, um acesso ao cidadão, dentro daquele conceito de controle social das políticas públicas, em que qualquer um, e hoje as pessoas, a grande enormidade das pessoas tem acesso fácil à internet, podem lá acessar e fazerem algum apontamento, alguma denúncia, sugestão, crítica, que vai nos ajudar muito acessando a página do tribunal, que é www.tce.pr.gov.br. Tem uma aba específica dentro da página em que você acessa e pode nos auxiliar a controlar o dinheiro público.
Estamos conversando ao vivo com o presidente do Tribunal de Contas do Paraná, doutor Ivan Bonilha. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento do Tribunal de Contas e também sobre como a população pode acompanhar esse trabalho de fiscalização do dinheiro público. E, doutor Bonilha, um cidadão pode fazer, por exemplo, uma denúncia à ouvidoria do Tribunal de Contas sobre, especificamente, sobre o mau uso do dinheiro público?
O tribunal tem na sua composição uma corregedoria, que está também agregada uma ouvidoria, e através da corregedoria e da ouvidoria, há um corregedor, um dos 7 conselheiros é corregedor, qualquer cidadão, qualquer pessoa que tenha conhecimento, notícia de algum mal feito, de algum ato lesivo ao patrimônio público, pode e deve até, né, uma responsabilidade que eu acho que está dentro do conceito de cidadania, deve fazer essa denúncia ao tribunal, e o tribunal irá se debruçar sobre ela e irá se dedicar a esclarecer eventuais desvios, desmandos com o dinheiro público.
Uhum. E, doutor, uma reivindicação de várias prefeituras diz respeito hoje à desburocratização da prestação de contas. Como o tribunal tem se posicionado a respeito desse pleito?
Ok. Esse é um assunto bem importante hoje, sobre o qual nós dedicamos grande parte dos nossos esforços no tribunal, que é para tornar mais facilitada a prestação de contas. Isso não quer dizer nos tornarmos menos rigorosos com a aplicação do dinheiro público, mas fazer com que os gestores públicos forneçam as informações de modo mais fácil. Porque fazendo esse caminho mais facilitado, nós temos mais tempo para nos dedicarmos realmente àquilo que interessa, que é uma aferição da positividade ou não da atuação do gestor público. Porque o que você tinha num passado não muito distante era um complexo de informações que muitas vezes eram desconexos e não eram utilizados no trabalho final do tribunal. Nós temos um trabalho muito sério, muito criterioso de enxugar, de revelarmos aquilo que realmente é importante para o prefeito, e portanto aqui vai até um reconhecimento da reclamação que os prefeitos vinham fazendo há algum tempo. Realmente faz sentido muitas das reivindicações, e essas reivindicações estão sendo levadas em conta com a finalidade de tornar mais fácil a revelação dos dados e não, evidentemente, dispensar a acolhida de dados por parte do tribunal. E isso vai fazer com que a gente possa melhorar o nosso trabalho de fiscalização e melhorar também a condição nós de percebermos aquilo que é importante para uma gestão eficaz ou não.
Uhum. E, presidente, na prática, para deixarmos um pouco mais claro para os nossos ouvintes, quais são as consequências para uma prefeitura que não tem as suas contas aprovadas?
Os prefeitos prestam contas e as suas contas são apreciadas pelo tribunal. Os prefeitos, os gestores públicos. A não aprovação das contas de uma prefeitura produz um primeiro e imediato resultado, que é a não emissão da certidão liberatória, o que cria um obstáculo intransponível às prefeituras de receberem novos recursos, principalmente dos repasses feitos por entidades estaduais e até federais. E, num segundo momento, é o prefeito ou o gestor público que se vê com as contas reprovadas no tribunal, ele acaba perdendo a sua condição de ser candidato numa eleição futura, ou seja, ele se torna inelegível. Uhum. É uma consequência específica, expressa na lei das inelegibilidades, que é uma das leis que compõem a legislação eleitoral do país. Então, é uma consequência absolutamente determinante para a continuidade de um mandato, de um trabalho, de um político, de um gestor público.
Estamos conversando ao vivo com o presidente do Tribunal de Contas do Paraná, Dr. Ivan Bonilha. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento do Tribunal de Contas e sobre como a população pode acompanhar esse trabalho de fiscalização do dinheiro público. Daqui a pouco vamos falar também sobre a Lei de Acesso à Informação, também conhecida como Lei da Transparência. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Programa doce e apimentado é o que te oferece Chá com Pimenta. Eu, Mara Kornelsen, apresento de segunda a quinta-feira, das 2 às 3 horas da tarde, aqui na nossa É Paraná AM 630. É o programa voltado ao doce e picante universo feminino. Venha comigo!
Eu sou Maria Raquel Basso, moradora do bairro Capão da Embuia, e eu gosto de ouvir a rádio E Paraná AM 630, porque é uma rádio completa. A gente ouve notícia, informações, músicas de todas as épocas, música para jovem, para terceira idade, música para todos ouvirem.
Durante este ano, seja tudo aquilo que quiser. Viaje para qualquer lugar e redescubra uma nova vida a cada instante. Tem um universo de histórias, sonhos e conhecimentos esperando por você na Biblioteca Pública do Paraná. São 600 mil livros para empréstimos e consultas. A Biblioteca Pública fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. E sábados até às 13 horas. Livros transformam pessoas. Pessoas transformam o mundo. Ligue para 3221-4900. Visite também o nosso site www.bpp.pr.gov.br.
Papagaio, capucheta, pandorga, pipa, raia. Ela pode ter vários nomes. Mas perto da rede elétrica, só tem um. Perigo. Nunca tente tirar a pipa dos fios. Brinque sempre longe da rede elétrica. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
É Paraná. A M 630 está apresentando... Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
O tema do programa da Amapar de hoje é o trabalho do Tribunal de Contas do Paraná. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença do presidente do TCE, doutor Ivan Bonilha. E doutor, o senhor poderia agora falar um pouco para os nossos ouvintes como funciona e quais são os parâmetros de comportamento para os municípios, estados e União estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal?
Perfeitamente. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei que veio no ano de 2000, no mês de maio de 2000, a tal da Lei Complementar 101, que é uma lei que veio para fixar limites ou usar freios para a atuação do gestor público, com a finalidade de não permitir que o gestor público pudesse comprometer desmedidamente o orçamento, o orçamento do Estado, da Prefeitura ou até da União. Então, essa lei, ela no primeiro momento, é bom que o ouvinte tenha isso muito claro, ela fixa limites para gastos. Então, está lá na lei que você não pode fazer nenhuma renúncia de receita, dar nenhum benefício fiscal, se você não tiver uma medida para compensar isso. Então, se um prefeito vai deixar de cobrar o IPTU, ele tem que arranjar uma outra forma para substituir aquela receita. Então, ele não pode responsavelmente abrir mão de arrecadar impostos, né? E isso é importante porque, às vezes, o ouvinte, o contribuinte, de um modo geral, acha que está nas opções do administrador público impor ou não um determinado imposto, receber ou não um imposto na sua integralidade ou uma parte só desse imposto. Não. A lei de responsabilidade é muito firme, com consequências muito graves para esse gestor público que abre mão de receber um imposto. Então, isso está na lei de responsabilidade fiscal. Está também, consta na lei de responsabilidade fiscal, limites percentuais de gastos com determinados departamentos da administração pública. Os gastos com pessoal, há um limite para estados, municípios e União Federal, né? Há um limite de gastos para cada um dos órgãos que compõem a administração pública, né? O executivo não pode gastar mais do que 49% do orçamento seu em pessoal. Então, esses percentuais, esses limites, esses parâmetros estão todos fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal. É bom que se diga hoje que o administrador público, ele tem vários dispositivos de contenção da atuação dele. Os espaços para bem administrar estão cada vez mais estreitos. Ou seja, vai daí uma convicção nossa que o administrador público tem cada vez mais responsabilidades, cada vez é cobrado mais no seu interesse de otimizar a gestão dos poucos recursos públicos.
Doutor, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas, apenas 10% dos municípios já atendem às determinações da Lei de Acesso à Informação, também conhecida como Lei da Transparência. Essa fiscalização é de competência do Tribunal de Contas também? E qual vai ser o procedimento do Tribunal para resolver essa situação?
Perfeitamente. A Lei de Transparência, que é uma lei, também uma lei complementar do ano 2010, ela veio como resultado daquilo que já se constata na sociedade. Não cabe mais, em relação aos negócios públicos, o segredo, a reserva, né? Enfim, segredos que você pode ter com negócios privados não se revelam mais possíveis de acontecer no ambiente público. Então, a lei de transparência veio para, de uma vez por todas, formalizar a necessidade de que cada órgão público, a cada ato que cometa, possa franquear acesso à população para saber do ato que está cometendo e para, inclusive, interpretar positivo ou negativamente esse cometimento desse ato. Então, cada vez mais os administradores públicos estão sob um regime de observação social, e é bom que assim seja, e de justificar cada opção de administrar para a sociedade, justificando o aproveitamento que isso terá para a sociedade com a utilização dos recursos.
E, doutor, o senhor poderia agora falar um pouco para os nossos ouvintes sobre o trabalho desenvolvido pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas?
A Escola de Gestão Pública é uma entidade muito importante dentro do nosso planejamento lá no Tribunal de Contas, porque é uma escola, né? É um curso permanente que temos lá nas mais variadas áreas de atuação do poder público. O que nós identificamos é, por vezes, algum engano, algum equívoco cometido por falta de conhecimento específico da legislação e das condições de bem administrar. Então, o tribunal já há muitos anos criou essa escola e eu só tenho feito intensificar o trabalho da escola de gestão. Nós temos lá um advogado que está à frente, ministrando cursos no interior do estado, através das regiões dos municípios, nos municípios, através das universidades, as universidades estaduais, que são as que todos nós conhecemos, do grande investimento que se faz do estado na área de ensino superior. E a Escola de Gestão procura preparar os administradores públicos, não só para prestarem contas ao tribunal, mas também para identificar as necessidades e otimizar a aplicação dos recursos.
Estamos conversando ao vivo com o presidente do Tribunal de Contas do Paraná, doutor Ivan Bonilha, e ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funciona o TCE e também como você pode acompanhar esse trabalho de fiscalização do dinheiro público. E, doutor Ivan, o senhor agora poderia falar um pouco sobre quais são as suas prioridades à frente do Tribunal de Contas?
Olha, eu diria para você que, evidentemente, qualquer pessoa que assuma a função de dirigir o Tribunal de Contas tem várias intenções, tem vários pontos que gostaria de aperfeiçoar e de avançar. Hoje, eu vejo o Tribunal como uma entidade que deve se reordenar internamente, fazendo uma captação única de dados e criando, principalmente, condições de bem aferir o desempenho do administrador público. Os municípios, eles não têm uma condição homogênea no estado do Paraná. Alguns municípios tiveram uma sucessão de administradores, estão num patamar administrativo diferentes dos demais. O desafio do tribunal está em estabelecer critérios, indicadores de gestão que possam levar em consideração todo esse percurso histórico dos municípios.
Uhum.
Porque, por vezes, é fácil você identificar isoladamente num ato ou num acontecimento de gestão o sucesso ou insucesso. Mas aquele sucesso ou insucesso de um ato de gestão, ele tem uma justificativa no percurso que se fez histórico para chegar até essa situação. Então é esse que é o desafio do tribunal, é o tribunal conseguir visualizar de um modo contextual as ações de gestão, os atos de gestão, e fazer a mesma coisa com o Estado. E intensificar isso como? Fazendo parcerias, né? Nós temos um relacionamento muito bom com o Ministério Público, tanto aquele que está no Tribunal de Contas, quanto o Ministério Público do Estado do Paraná. Parcerias com o TCU. O TCU tem sido um ente motivador das parcerias e do aperfeiçoamento da fiscalização. Enfim, esses são os principais vetores que nos impulsionam nessa gestão, que é uma gestão que procura organizar o tribunal, simplificar, como já falei no início, as informações para os prefeitos, para os gestores, para que eles possam fornecer de modo mais facilitado para nós e para que a gente possa perder tempo, entre aspas, realmente aferindo e assessorando os municípios e o Estado naquilo que é melhor para a administração pública.
Uhum. Doutor Ivan, agora para finalizarmos, o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes que talvez não tenham escutado o início do nosso programa e qual a importância da população acompanhar esse trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas e como isso pode ser feito?
Eu agradeceria muito que os contribuintes participassem muitas vezes não se faz ideia ou não se tem a verdadeira dimensão da importância que é, o contribuinte opinando, criticando, sugerindo, porque é uma percepção distinta daquela que nós temos no dia a dia, é uma percepção da realidade das coisas e nos auxiliaria muito. Então, eu vou repetir o endereço eletrônico do tribunal, www.tcepr.pr.gov.br. Se puderem nos dar a honra e o auxílio de mandar sugestões, juízos, ainda que desfavoráveis, e esses, por vezes, são até mais úteis do que aqueles que simplesmente nos elogiam. Eu agradeceria muito e acho que isso ajuda muito o tribunal no seu aperfeiçoamento, que é o aperfeiçoamento que trará, evidentemente, benefícios para toda a população. Temos também o acesso do tribunal no Facebook, através do Twitter, né, do Tribunal de Contas. É muito fácil você localizar. Hoje o Facebook e o Twitter é uma ferramenta de domínio quase que geral. E também apreciaríamos muito a participação de todos os ouvintes, de todos os contribuintes.
Doutor Ivan, quero agradecer a presença do senhor aqui no programa de rádio da Associação dos Magistrados e até uma próxima vez.
Agradeço muito o convite que a Associação dos Magistrados do Paraná faz através desse programa de grande utilidade social, de grande utilidade pública e que só engrandece a classe dos magistrados.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.
Eu ajudo filhos a voltarem para suas mães.
Ajudo esposas a voltarem para seus maridos.
Ajudo avós a voltarem para seus netos.
Mas para isso eu preciso da sua ajuda.
Eu sou a Santa Casa.
Ao doar para a Santa Casa, você transforma não apenas a vida de um paciente, mas também de todos que o amam. Faça sua doação em santacasa.org.br. Quem ajuda a Santa Casa, ajuda as pessoas.
Bater a laje, fazer um puxadinho, terminar a obra lá em cima, construir.